Semana também busquei mais do Senhor para que este momento seja especial não somente para mim, mas também para cada um de vocês. Amém? O tema de hoje é os tempos de Deus. E a referência bíblica para hoje é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Pai de amor, aqui estamos mais um domingo, ó Pai, sedentos pela Tua palavra, Pai. Ministra não somente minha vida, mas a vida de cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, ó Pai. Que os nossos corações estejam voltados para a Tua palavra, Pai, e para aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, amém. Sabe, irmãos, o Senhor tem falado conosco o tempo todo, a todo momento Ele tem falado conosco. Mas nós temos ouvido Ele, ou temos separado um tempo para ouvi-Lo? Isso tem sido parte do nosso dia, separar um tempo para o Senhor? Sabe, hoje nós falaremos sobre alguns tempos cruciais para a vida do cristão. E por isso eu convido você a separar este momento para ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para falar contigo nessa noite. Amém? O primeiro tempo, tempo de conhecer. Sabe, irmãos, o conhecimento, ele é a base de tudo para a nossa vida. Seja para a sua vida espiritual, seja para a sua vida profissional e sua vida pessoal. O conhecimento, irmãos, ele tem que vir, geralmente, ali como a base da sua vida. Que conhecimento eu posso dar como exemplo para a vida, né? A educação. Às vezes, aquele conhecimento de saber pedir com por favor, um obrigado, por gentileza, né? Com licença. Atenciosamente, poderia me ajudar, por favor? Aquelas palavras básicas, né, que nem todo mundo, toda mãe ou avó fala, né? As palavrinhas mágicas, né, como a própria família ensina. Quais são os exemplos de conhecimento para a vida do profissional, né? Você geralmente estuda um conteúdo, você fala, poxa, tal área me cativou. Exemplo, medicina. Pode ser para alguns, a medicina chama muita atenção. Psicologia, áreas sociais, tecnologia, finanças. Para isso, você busca conhecer disso. Geralmente, você busca algum curso técnico para poder ter um conhecimento básico ou busca estar numa faculdade para poder ter aquele conhecimento como base na sua vida, para que um dia você possa estar numa área, né, trabalhando nessa área para você poder desenvolver isso. Mas o princípio básico para que você possa desfrutar de algo é o conhecimento. E para o cristão, qual que é o conhecimento básico para o cristão? Conhecer a Cristo. Não adianta você vir, estar na célula, falar de Cristo, dar palavras para pessoas, ou então, muitas das vezes, em certos momentos da sua vida, seja eles trabalho, célula, ou até mesmo na família, falar de uma palavra bíblica, né? Dá um versículo bíblico para alguém se você não conhecer a Cristo. Não adianta. O conhecer a Cristo, ele é a base para o cristão. Cristão é justamente isso, aquele que segue a Cristo, e para você seguir a Cristo, você tem que conhecê-lo. Você não segue cegamente algo que você não conhece. Então, você tem aquilo que você conhece, você segue. E assim é a vida do cristão, aquele que conhece a Cristo. Sabe, irmãos, o conhecer a Cristo, ele gera um arrependimento genuíno. Que arrependimento é esse? Quando nós não éramos salvos, vivíamos no erro, vivíamos no engano, vivíamos praticando aquilo que não era correto. E quando nós conhecemos a Cristo, Cristo, por amor, nos mostra aquilo que nós estamos cometendo de erro, aquilo que Ele não aprovava, aquilo que Ele não gostava. E nós, quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, nós nos arrependemos. E o arrependimento genuíno é aquele arrependimento que você declara e nunca mais volta atrás. E você não tem motivos para voltar atrás. Você só se arrepende e segue uma nova vida com Cristo. Amém? Sabe, agora com o arrependimento genuíno, nós temos dentro de nós o nosso companheiro, né, o Consolador, o Espírito Santo. E sabe, Ele é aquele que nos alerta, é aquele que nos indica, é aquele que quando você pensa em fazer algo de si, é Ele que te incomoda a fazer algo que é de Deus primeiramente. É, como um exemplo que foi falado aqui agora há pouco, do Gislaino, do testemunho. Ele estava com um sonho de ter o caminhão desde quando ele parou de trabalhar com o ramo de transporte. Ele ainda tinha esse sonho. Chegou um momento na vida dele que ele tinha a oportunidade, tinha o dinheiro, mas o Espírito Santo o incomodou para fazer a obra dele primeiro. E ele, sem nenhum remorso, sem nenhuma dúvida, sem hesitar, eu me lembro bem, porque eu ainda falava com ele, né? Eu conversava bastante naquela época ali, eu lembro que ele tinha clareza de que ele queria comprar o ônibus, porque ele sabia que aquilo que Deus tinha para ele no futuro era muito maior do que ele estava pensando naquela época. E eu lembro que aquele ônibus foi bênção para muitos de nós, nos ajudou muito, para aqueles que estavam naquela época se lembram muito bem. Muitas vezes nós precisávamos ir, como exemplo, ali em Rosário, né? Visitar a igreja, visitar os irmãos ali. Algum evento a gente não conseguia ir, porque alguns tinham condição, outros não de ir. E quando veio esse ônibus, nos ajudou muito. Muitos irmãos puderam ir. Muito da obra do Senhor foi feita através daquele ônibus. E isso, somente aqueles que estavam naquela época se lembram. E foi muito bênção. E agora ele teve a oportunidade de comprar o caminhão, né? E conseguiu. Mas o conseguir dele agora foi muito melhor do que daquela época. Porque já eram mais anos atrás. Então ele procurava algo um pouco mais antigo. E agora o Senhor pôde dar condição e a oportunidade dele ter algo mais novo. Então, muitas das vezes é necessário nós ouvirmos o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar, não é em momento nenhum para nos atrapalhar. Porque não é isso que o próprio Cristo quer. Sabe, irmãos, é o Espírito Santo também que nos dá a fome pelo Senhor. É através do Espírito Santo que nós falamos diretamente a Deus. E essa fome, quando eu falo fome, é o anseio de ter tempo com o Senhor. E é somente o Espírito Santo que está a cada momento ali nos instigando a termos esse momento de qualidade com o Senhor. Então, quando o Espírito Santo incomodar você a ter um momento com o Senhor, tenha esse momento, porque ele é muito importante. O Espírito Santo, ele também está nos incomodando a todo momento, está falando conosco a todo momento. Mas muitas das vezes, pela correria do nosso dia a dia, né, algumas prioridades que nós damos, né, que muitas das vezes não são prioridades, nós acabamos não dando a atenção devida para o Senhor, muito menos para o Espírito Santo. E isso eu convido também você nessa noite a pensar, refletir mais sobre isso. Sabe, irmãos, a internet, ela desde do ano 97, né, quando ela surgiu, quando ela começou a iniciar ser mais difundida, ela teve um propósito, que era dar dinheiro àqueles que soubessem usá-la. Só que nós sabemos que em 2020 houve uma reviravolta mundial, né, com corona, então muitas estratégias mudaram. E sabe, irmãos, uma coisa que foi muito útil para nós foi o culto online. Nós, como PIB Imperial, nós já tínhamos o costume de gravar as palavras de áudio e colocar no site. Mas quando veio a pandemia, nós também começamos a gravar. E aquilo ali foi ótimo, porque não basta somente, às vezes, quem estava participando do culto, né, gostaria de rever aquela palavra e de poder assistir novamente. E tinha lá no YouTube, no canal da PIB, a gravação completa, seja ela com vídeo e com áudio. E sabe, muitas coisas vieram boas com isso também para a internet. Tais como até mesmo nossos seminários, tivemos um seminário também em 2020, em que foi feito totalmente online. E foi bênção, porque com um seminário online, né, nós pudemos não somente atrair aqueles que estavam andando conosco, mas também aqueles que nós queríamos que andassem conosco, porque era mais simples, né? Fala, poxa, meu irmão, tem um seminário acontecendo que eu acho que vai falar contigo. Pegava o link, compartilhava no WhatsApp, a pessoa entrava e ela estava ali também recebendo. Então, irmãos, era muito bênção você também ter essa ferramenta que é a internet, mas você também tem que usar ela para o seu bem. Porque nós sabemos que a internet, se você não souber usá-la, você perde o seu tempo nela. É errado, muitas das vezes, olhar TikTok, ficar no Kawaii, né? Olhar os stories do Instagram? Não acho, mas você tem que filtrar aquilo que você vê. E também separar o tempo certo para você ver. Sabemos que, muitas das vezes, nós iniciamos ali vendo, seja os stories, né? Ah, vou ver uns três aqui só. E começa, quando vai ver, 2 horas e meia, né, 3 horas, e ali se passa o dia inteiro, né, e muitas das vezes não te agrega em nada. Então, a ferramenta da internet, ela é útil quando você sabe utilizá-la. Então, que nós venhamos usar essa ferramenta para o nosso conhecimento. Sabe, irmãos, eu sou uma prova de que essa mudança que houve em 2020 veio para nos ajudar. Tinha muitos cursos que eu queria fazer para me capacitar profissionalmente. E eu não conseguia porque eram cursos presenciais e eram muito caros. Ou seja, você tinha que desembolsar um valor muito alto para poder fazer aquele curso, né? Ter aquele treinamento. E com a internet surgiu uma palavra, um novo conceito aí chamado workshop, que é basicamente um intensivo. O cara ele pega o conteúdo que você tanto quer aprender e te entrega 10 horas ali no YouTube. Está lá no YouTube, a todo momento você pode ir lá e ver. Você não consegue muitas das vezes acompanhar as 10 horas seguidas. Beleza, mas vê lá uma hora e meia, 2 horas, pausa um pouco, volta, continua. Então temos desfrutado disso. Muito conhecimento tem sido compartilhado com a internet. Mas para a gente encontrar isso, tem que saber buscar. Amém? Sabe, irmãos, o conhecimento, ele não é dado para cada um. Eu não posso pegar o meu conhecimento e simplesmente dar. Eu não posso, você não pode simplesmente pegar aquilo que você sabe e falar, tá aqui, ó, pega. Não, o conhecimento, ele é conquistado. Conquistado como? Com dedicação, tempo. Você tem que separar um tempo para conhecer aquilo que você tanto busca. Não adianta você somente ouvir sem praticar, sem buscar entender aquilo que está falando. Você tem que buscar correr atrás. Eu falo isso também por mim, porque por muitas vezes pessoas têm me ensinado e eu não, por muito tempo não tive a intenção de ficar correndo atrás, de buscar entender aquilo que era falado. E por muitas vezes eu tropecei justamente porque não estava buscando conhecer. Então, quando, agora eu posso até falar um pouco mais para os jovens, né? Principalmente para os teens que estavam aqui na frente, sabe, quando falam para você que você deve buscar estudar algo, né? Já começar a pensar em algo que você quer futuramente, sabe, é interessante sim, você deve fazer isso. Você deve fazer isso, você deve falar, poxa, tal área me cativou, tal área eu gostei de ler, né, um pouco sobre e entender, poxa, eu quero aquilo ali para o meu futuro. Mas antes de você iniciar qualquer estudo, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Antes de você iniciar qualquer tipo de etapa de conhecimento da sua vida, entregue ao Senhor. Eu, antes de iniciar minha faculdade, eu pensei em 3 áreas. Era contabilidade, logística ou tecnologia. São 3 áreas que me cativaram na época que eu estava buscando uma área a seguir na minha vida. Eu entreguei aquilo ali para o Senhor. E falei, Senhor, qual dessas 3 áreas aqui o Senhor pode me usar mais e qual dessas 3 áreas eu posso entregar mais para o Senhor no, na obra? E após me dedicar tanto, né, me entregar tanto isso para o Senhor foi e me entregou a área na qual estou hoje, que é a tecnologia. E hoje eu posso ajudar muito, não somente aqui localmente na PIB Imperial Pedra 90, mas também qualquer PIB Imperial, que tem os irmãos que também estão nas mídias, e muitas das vezes eles vêm tirar dúvida comigo de coisas que nós fazemos, não somente aqui, mas que podem ser ajudadas nos prédios. Mas eu busquei um tempo com o Senhor para que o Senhor me dissesse em qual área eu deveria me especializar, qual área eu deveria ampliar o meu conhecimento. Eu não fiz somente por achismo, foi algo que o Senhor falou comigo. Sabe, irmãos, nós temos oportunidades aqui na PIB Imperial de adquirir conhecimento. Nós temos aqui. Existem pessoas que estão dispostas a compartilhar esse conhecimento. Mas e você, não tem separado também, tem pensado nisso? Poxa, tem pessoas que querem compartilhar isso, tem pessoas que estão dispostas a ensinar, mas e eu, será que eu também tenho vontade de querer estar ali para entender, aprender sobre isso? Fica aqui a minha pergunta para você nesta noite. O segundo ponto nesta noite é o tempo de plantar. Para isso, vamos lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 10 ao 12. Diz assim: e Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Sabe, irmãos, semear vai muito além do momento de nós devolvermos aqui nossos dízimos e ofertas, bem como a discipuladora Keila disse. Isso é o básico. É como ela falou mesmo. São coisas que nós não deveríamos estar falando, né? Mas se ainda é necessário falar, porque ainda precisa. Mas o semear, ele vai muito além de você entregar os 10% do seu salário, né? A oferta, né, que Deus tem colocado no seu coração, mas vai também nas obras. Quanto tempo você tem destinado a fazer a obra do Senhor, seja ela na célula, seja ela muitas das vezes aqui no prédio, seja ela também nas aulas que nós temos aqui nas nossas escolas? Sabe, nós temos várias classes que ajudam em várias faixas etárias de idades. Quais são elas? Temos aqui temos aqui a Rede Kids, né, que está ali cuidando das crianças, né, de 0 a 12, creio eu. E são irmãs tremendamente usadas para falar da palavra do Senhor numa linguagem que eles entendem. Temos agora também o ETA, né, uma classe ali específica para os teens. Teens antes que não tinham uma classe especial para eles, né, que era uma classe onde falam numa linguagem que eles entendem, uma linguagem fora do formal, né, uma linguagem mais informal que é dessa idade. Não adianta você vir com palavras certinhas muitas das vezes para os adolescentes que eles não vão entender. Então é necessário falar numa linguagem que eles possam entender. E o ETA é justamente isso. São palavras que numa linguagem específica para eles. Temos também, né, temos aqui também cursos que são direcionados para casais, sejam eles que vão casar, né, para aqueles que estão na corte, como é o curso de noivos, no qual eu e minha esposa Priscila somos líderes, mas também temos o Casados para Sempre, como nós temos alguns líderes no nosso na PIB Imperial. Dentre eles está um dos líderes aqui, que são os meus sogros, que é o discipulador Elenard e a obreira Júlia. São lições ali dadas que são focadas para o casal. Seja eles para aqueles que ainda vão iniciar um relacionamento, sejam aqueles que já estão no relacionamento há muito tempo, que até esfriou, né, e são dadas palavras de renovo para cada um deles. Então, nós temos vários cursos e temos vários conteúdos a serem tratados aqui. Ou seja, a oportunidade tem de conhecimento, de você aprimorar o seu conhecimento na palavra do Senhor. Mas vai de nós separarmos esse tempo de qualidade. Sabe, os teens, eles têm separado ali um momento, que é a partir das 16 horas no domingo. É um sacrifício, né? 16 horas. É basicamente almoçar e já começar a pensar em se preparar para se arrumar para trazer aqui. Os pais, principalmente, né? Que tem que trazer, já tem que se preparar ali, não somente se preparar, mas também preparar os filhos, né? Para trazerem aqui. Então, exige um tempo. Uma outra semeadura que é feita também, que nós estamos aqui trazendo para a Imperial Pedra 90, que é através de projetos sociais. Quais são eles, né? Um deles é o box para os homens, e também temos atividades funcionais para as mulheres, que elas estão fazendo aqui. Dia sim, dia não é feito aqui. Ou seja, temos aqui várias áreas de conhecimento aqui que nós estamos entregando aos irmãos. Basta você também procurar se ingressar neles. Digo mais, o box tem ajudado muito aos irmãos, né? Tem dado um bom proveito, nós temos colhido muitos frutos através do box. Creio que também as irmãs no funcional também têm colhido isso. Sabe, irmãos, mas o plantio nada mais é do que alguém trazer uma palavra, né? Exemplo. Para você estar aqui hoje, alguém plantou na sua vida. Alguém trouxe uma palavra de renovação para você. Uma palavra do Senhor para a sua vida. Você por muito tempo pôde não entender, pôde não compreender. Mas alguém foi lá e falou para você isso. Muitas das vezes ele pode ter insistido, né? Ficar insistindo, até que um momento o Senhor falou contigo e trouxe você a clareza disso. Mas sabe, quando a palavra ela se revela em nossas vidas, nós nunca mais somos o mesmo, nós somos uma criatura nova em Cristo. Amém? Temos aqui alguns exemplos de apóstolos, né? Eu queria trazer para vocês alguns exemplos de apóstolos que plantaram igrejas, né? E são referências para nós. O primeiro é o apóstolo Paulo, que em algumas de suas viagens, né, ele implantou muitas igrejas. Vou citar aqui algumas principais, né? São elas: Chipre, Atenas, Jerusalém. E como prisioneiro, né, quando preso, né, ele fundou as igrejas de Malta e Roma. Mas as mais importantes para que nós podemos relatar para entre as plantações de igreja dele, né, são a qual ele fez cartas, são elas, a de Corinto, Efésio, Tessalônica. Então, nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, aquele que foi mais ousado que o próprio Cristo, né. Cristo, quando esteve aqui na terra, ele teve seu ministério por 3 anos e gerou seus 12 discípulos. Ele andou por muito nessa terra, muito, mas o próprio apóstolo Paulo foi mais ousado, ele foi além, ele era ousado. Ele não se limitava na formalidade, ele saía daquilo que era formal e ia para o extraordinário. Não, e isso você pode ver, basicamente o Novo Testamento são cartas que ele escreveu, relacionadas às igrejas da qual ele plantou e visitava para cuidar. Um outro exemplo de apóstolo que eu posso comentar nessa noite é o nosso apóstolo Vomar. Ele esteve aqui na primeira palavra do ano, no primeiro domingo, né? Ele veio aqui e deu uma palavra poderosa para nós. O apóstolo Vomar, ele tem uma bagagem muito grande de plantio, de entrega, uma bagagem muito grande. Ele saiu do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Ele veio para o centro-oeste e plantou diversas igrejas. Ele começou ali em Sinop, onde ele ajudou a abrir a Igreja Batista Independente. Em seguida, ele foi para Nova Chavantina, na aldeia dos índios Chavantes, né, numa obra missionária. Ele passou por Nobres, onde ele pastoreou a Igreja Batista Maranata. Foi para Diamantino, onde ele iniciou em sua casa a primeira igreja batista de Diamantino, em Guarantã do Norte, onde novamente a igreja batista iniciou em sua casa e logo foi para um prédio maior. E depois ele recebeu o convite da Convenção Batista Centro-América, onde ele viajou por todo o estado de Mato Grosso, cuidando dos missionários que estavam no estado e cuidando também das igrejas que estavam precisando de ajuda. Ele, por muito tempo, se dedicou à obra do Senhor. Na Convenção Batista, ele foi o mais evidente. Tanto é que, por onde você for no estado visitar as igrejas batistas e comentar Vomar Buco, falar que você pertence à igreja do apóstolo Vomar Buco, muitos pastores o reconhecem, porque ele foi um servo do Senhor usado tremendamente para ajudar as igrejas, ajudar os missionários que estavam ali precisando de ajuda. E por último, ele recebeu um convite da primeira igreja batista do Jardim Imperial para pastorear, né, em Várzea Grande, e é onde está até hoje, também nos mentoreando aos pastores presidentes. São eles o pastor Eliel, o pastor Wesley e o pastor Vomar Júnior. Sabe, irmãos, são dois exemplos de apóstolos que dedicaram a sua vida para fazer aquilo que o Senhor chamou. Eles plantaram em diversos locais, plantaram diversas igrejas. Um nós temos relatado na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Em vários livros estão relatadas as suas aventuras, né, para plantar aquilo que o Senhor o chamou. Nós também temos o apóstolo Vomar. Hoje nós temos o privilégio de estarmos junto com ele. Ele vem, da última vez que ele veio junto com o apóstolo Oneida aqui, ele gostou muito, ele falou comigo ali, ele ficou muito feliz de ver os irmãos aqui e sente uma imensa alegria de ver os irmãos. E ao olhar para a vida daquele homem, nós vemos o quanto Deus o usou. Muitos podem até não conhecê-lo, mas saibam que ele foi uma pessoa muito usada pelo Senhor. Eu me lembro quando eu comecei aí na PIB Imperial, lá no Jardim Imperial, em 2001. Eu lembro que eu fui num evento que tinha para as crianças lá. Eu gostei bastante, porque minha mãe me levava muito na Igreja da Graça, né? Internacional da Graça de Deus. E era um lugar que eu não me sentia alocado, né? Como criança. E quando eu recebi o convite da irmã Alda, e ela me levou para a PIB Imperial, que ficava muito longe da casa dos meus pais, né? Basicamente só atravessar a rua. Eu fui lá, passei um dia lá no evento das crianças e eu gostei muito. Era um lugar que eu gostei de ficar. E dali eu não saí mais. Não somente eu saí de lá, como eu também trouxe a minha mãe e minha irmã para aquele local. Elas foram para aquele local. E meu pai hoje, na época, era muito resistente, mas hoje ele sabe ouvir as palavras que os pastores têm falado, até mesmo as palavras que minha mãe tem dito. Tudo obra de que um dia uma pessoa me chamou para que pudesse estar ali naquele prédio, num evento de crianças, no dia das crianças. Sabe, irmãos, desde aquele dia, 12 de outubro de 2001, eu decidi não sair mais da PIB Imperial. Em 31 de dezembro de 2003, eu batizei na PIB Imperial. E desde então eu tenho acolhido, aprendido muitas coisas naquele local. Muitos ensinamentos têm sido compartilhados ali, muitos eu colhi para a minha vida. Se hoje eu estou onde estou, é justamente por causa desses conhecimentos. Bem, terceiro ponto, o tempo de cuidar. Sabe, irmãos, a PIB Imperial, ela é conhecida por ser uma igreja de muito confronto, né? Nós confrontamos muito. E isso, durante a minha caminhada, eu posso tirar por mim, né? Posso falar por mim, que eu fui muitas vezes confrontado. Diversas vezes confrontado. No momento, eu ficava nervoso, né? Grilado, com raiva. Mas depois o Senhor vinha e falava ao meu coração. Ele derramava aquilo que justamente estavam me confrontando. Ele mostrava para mim que era justamente para o meu cuidado. E sabe, o confronto, ele é a maior prova de cuidado que tem. Quando você chega ao ponto de confrontar alguém, né, quando eu falo confrontar, é você apontar o erro e apontar a solução. Né? Não é somente apontar o erro e virar as costas, mas apontar o erro e apontar uma solução. Então, um confronto, ele é a maior prova de cuidado, porque você está apontando o erro e está falando, olha, está tudo errado. Mas para você se corrigir, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, de tal forma. Então, irmãos, assim como a PIB Imperial é conhecida por ser uma igreja de muito confronto, também é conhecida por ser uma igreja de muito amor, de muito zelo para com os irmãos. Todos aqueles que não estão hoje conosco, que foram para outras igrejas, ao serem confrontados, muitas das vezes falam que a PIB Imperial é uma igreja que cuidou, é uma igreja que tem um certo cuidado, um certo zelo por cada vida. Prova maior disso, de quem cuidou mais, foi Cristo. Cristo, ele sempre, em suas caminhadas, né, em suas manifestações de glória e milagre, ele sempre dizia a mesma palavra: cuide das minhas ovelhas. Era o cuidado, esse era o mandamento principal que Cristo entregava para cada um dos seus discípulos, mas também era uma palavra que ele entregava para cada pessoa que queria estar andando junto com ele: cuidar daqueles que precisam. Sabe, Cristo, né, por muitas vezes ele confronta os seus discípulos, mas o mais confrontado entre eles, né, é Pedro. E um desses confrontos, Pedro fica até triste. Vamos lá em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17, diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?
Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes: você me ama? E respondeu novamente: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Sabe, através do confronto de Cristo para com Pedro naquele momento, porque naquele momento estavam todos os discípulos reunidos ali com Cristo, né? Eles estavam comendo junto ali. Cristo, ele confrontou a Pedro, chamando a atenção de todos para um cuidado maior que eles deveriam ter, que era: cuide das minhas ovelhas. Essa era a ordenança que Cristo tinha para cada um deles: cuide das minhas ovelhas. Então, irmãos, para você que está envolvido numa cela, você que é líder, ou que tem no seu coração a vontade de ser líder, tenha esse cuidado como base. Cuide das ovelhas, cuide daqueles que são entregues a você. Você está buscando ser levantado líder, ou você que é líder, tenha como base isso na sua vida. Cuide aquilo que o Senhor tem entregue a você, assim como o Senhor cuida de você. Amém? E o último ponto, tempo de colher. Em Apocalipse capítulo 12, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe, irmãos, a colheita, ela vem sobre a sua vida. A colheita, ela vem, seja por algo bom que você planta, mas também por algo ruim que você planta. A colheita, ela sempre vem. O nosso pastor, o pastor Ian, acabou de falar aqui no, um pouco mais cedo, que eles foram lá, deram um aviso para um casal, em específico uma moça, né? E falou, olha, faça isso, isso e isso. Não faça tal coisa. A pessoa teve a oportunidade de fazer aquilo que eles foram lá e orientaram, e como não fazer. As duas decisões iam gerar uma colheita na vida dela. Infelizmente, ela optou por algo que eles não orientaram. E veio. Mas vamos lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então, irmão, meu irmão, minha irmã, você que está buscando no Senhor, está plantando, está querendo colher algo bom do Senhor, que está se entregando ao Senhor, persevere. Porque a colheita vem com perseverança, ela não vem somente de pedir uma vez. Não que eu estou falando para você só falar com o Senhor para pedir as coisas. Tenha um momento de intimidade com o Senhor. Mas peça ao Senhor para te instruir a como colher aquilo que você tem tanto pedido. Quando você pede algo ao Senhor, Ele não somente vai falar assim, olha, está aqui meu filho, colha. Ele vai te ensinar a plantar, Ele vai te ensinar a cuidar, para que um dia você possa colher. Ele vai te instruir. Ele não te dá simplesmente, como diz o ditado, de mão beijada. Ele vai te instruir, Ele vai te capacitar. Você pede ao Senhor, Senhor, eu quero ter uma cela, eu quero ser líder. O Senhor vai te capacitar para ser líder. Senhor, eu quero ser discipulador. O Senhor te capacitará para ser discipulador. Senhor, eu quero ser obreiro. O Senhor te capacitará para ser obreiro ou obreira, né? Senhor, eu quero ser pastor. O Senhor vai te capacitar para ser pastor. Ele não vai somente te colocar naquela posição. Ele te dará o conhecimento. Você plantará muito para que um dia você possa colher. Amém? Sabe, Pedro, como eu falei anteriormente, foi o discípulo de Cristo que mais foi confrontado. Mas também foi o que mais manifestou inicialmente as obras do Senhor. Apenas resumindo o que está lá em Atos 2, né? Inicialmente em Atos 2, houve-se o dia de Pentecoste, foi o dia que o Espírito Santo veio para ficar no lugar de Cristo, né? Cristo se manifestou após ter ressuscitado aos seus discípulos, né? Mostrou, né? Deu provas aos seus discípulos de que ele estava vivo, e retornou aos céus, mas Cristo foi aos céus e deixou o Espírito Santo como consolador, aquele companheiro ao qual não somente os discípulos, mas todos nós podemos ter em nossas vidas. Amém? E quando veio o dia de Pentecostes, houve um momento muito grandioso quando veio o Pentecostes, veio o Espírito Santo. Todos manifestaram, sejam eles línguas estranhas, louvores, houve declarações, houve muitas coisas e o povo se assustou, porque o povo vivia em algo muito formal, né? Para falar com o Senhor, separava ali um cantinho e ficava falando baixinho, falando baixinho, falando baixinho. E quando veio o Espírito Santo, mudou tudo, mudou a forma de se relacionar com Cristo, com Deus, né? Falando em línguas, né? E muito da multidão que estava ali próximo, né? As pessoas que estavam ali próximas, estava chamando aqueles que estavam recebendo o Espírito Santo de bêbados. Então, naquele momento, o discípulo que mais era confrontado pelo próprio Cristo se levantou e se posicionou, chamou a atenção de todos. Chamou a atenção justamente para as palavras que Cristo falava para ele enquanto em vida, enquanto aqui na terra, né? Ele chamou a atenção de todos para aquele momento. E agora eu convido você a abrir lá em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41, para saber como que se desfecha essa história. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41 diz: quando ouviram isto, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro logo respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa é a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil pessoas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus Cristo. Amém? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, manifestou-se, né? Muitos chamaram de loucos, de bêbados, né? Mas Pedro cita uma coisa ali anteriormente, que como eles podem estar bêbados se ainda são 7 da manhã? Né? O povo judaico tinha uma regra para se beber, que era beber apenas à noite. Então, ele chamou muita atenção do povo: isso aqui que vocês estão vendo não é loucura, isso aqui não são coisas vãs, mas isso aqui é a manifestação do Espírito Santo. Nós temos muitas manifestações do Espírito Santo no meio de nós aqui. Muitas pessoas falam em línguas, muitas pessoas trazem revelação diretamente do Senhor para a vida dos irmãos. Mas nós temos dado o devido valor para essas pessoas? Ou até mesmo você buscou mais do Senhor? Buscou mais do Senhor, de se encher mais do Senhor? Porque pessoas que trazem... pessoas que têm essa intimidade de trazer uma palavra de revelação para você, ela se dedicou muito para trazer essa palavra. Com certeza essa pessoa orou muito para que buscasse as melhores palavras para trazer essa revelação para você. Não é somente receber de Deus e tá aqui, ó, recebe aí. Não, essa pessoa ela recebe essa palavra do Senhor e busca no Senhor uma forma de falar para os irmãos. Eu tenho recebido essa palavra do Senhor, tem me chamado a atenção, já tem um bom tempo, a questão do tempo, de organizar tempo, de buscar ter um tempo. E isso para várias coisas, né? Um tempo de relacionamento com o Senhor, um tempo mais de qualidade, não somente de sair, mas um tempo de conversar também mais com a minha esposa, um tempo de estar em casa fazendo mais coisas, de estar junto. E assim eu creio que Deus também vai falar no coração de cada um de vocês buscarem ter um tempo de qualidade para tudo aquilo que vocês pedem. Amém? Sabe, quando nós fazemos a obra para a qual fomos chamados, os frutos são manifestos. E quando nós cuidamos daquilo que o Senhor confiou a nós, assim como Ele cuida de nós, nós somos recompensados. E sabe, irmãos, quando nós, para nós colhermos, para nós chegarmos em uma posição, é como eu falei anteriormente, o Senhor vai capacitar para nós sermos líderes, sermos discipuladores, obreiros, obreiras, pastores ou pastoras. Mas para você chegar nesse nível, não é somente conhecimento, você é aprovado. Para você estar no trabalho que você está hoje, né, no emprego que você está hoje, você passou por um teste, você fez uma prova na qual perguntaram coisas da sua área de conhecimento, você foi lá, preencheu, e você comprovou que você conhece aquilo que o cargo precisa, né? Assim também é na vida do cristão. Para você ser líder, você vai ser provado. Você vai passar por um estudo, você vai passar pela escola de líderes, você vai absorver o conhecimento e vai prová-los através de provas, e também no dia a dia, porque o Senhor fala muito conosco no dia a dia. Amém? Sabe, irmãos, para a gente ir finalizando aqui, o novo tempo se iniciou em 1 de janeiro de 2022 para todos nós. Sabe, no início, eu creio que vocês, na virada do ano, ou então nos primeiros dias do ano, você estabeleceu alguns objetivos, alguns planos, algumas coisas que vocês querem cumprir este ano. Sabe, no início do ano nós sempre focamos, nós, como PIB Imperial, nós sempre temos o propósito. Fazemos um propósito para que iniciemos as atividades aqui na PIB Imperial. Nós fizemos a semana de consagração, para que nós pudéssemos iniciar nossas atividades, que são as células, os discipulados, né, a escola de líderes, de todas as escolas, no caso. Sabe, o tema de hoje, o tema deste ano, né, é uma igreja saudável. Uma igreja saudável exige que cada um de nós sejamos saudáveis. Para que nós sejamos uma igreja saudável, nós, cada um de nós, temos que ser saudáveis. Você está se alimentando de algo saudável ou daquilo que o mundo está te dando? Você tem buscado os alimentos saudáveis, que é o alimento baseado na palavra do Senhor? Ou muitas das vezes você tem se alimentado de memes, né? De vídeos engraçados no do WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, não sei. Você tem trocado uma vida de entrega ao Senhor por 30 segundos de vídeo? Engraçado. Você tem buscado mais do Senhor? Ou você tem falado, poxa, acho que dá para esperar um pouquinho mais, né, Deus? Deixa eu assistir mais esse aqui, deixa eu curtir mais um pouquinho. O Senhor, Ele nos chama a atenção hoje justamente para separarmos esse tempo para Ele. Mas não é somente você falar, olha, eu vou separar 30 minutos com o Senhor, sei lá, quando eu chego do meu serviço. Não, o Senhor não quer que você só separe um tempo com Ele. Ele quer que você separe um tempo de qualidade com Ele. Um tempo de qualidade é edificante para cada um de nós. Você só é edificado quando você tem um tempo de qualidade. Principalmente com o Senhor. O Senhor fala conosco quando nós temos um momento de qualidade com Ele. Sabe, irmãos, nós temos recebido muitas palavras que vêm para nosso crescimento. Temos ali o bom dia amigo ali. Ainda deve ter umas 10 unidades ali restantes para vender. É ideal que você tenha na sua casa, porque ali são palavras diárias que estão para você ali, para você estar ali no seu dia ali. Poxa, eu estou precisando. Poxa, Deus, eu estou legal aqui. Deixa eu ler um. O que o Senhor tem para falar muitas das vezes conosco? O Senhor vai falar com você, obviamente. Mas muitas das vezes uma palavra que está naquele dia ali, ó, ela pode ser uma palavra que vai te motivar. Ou muitas das vezes, o que é mais legal, você pode ter os livros dos anos passados, né? Como lá em casa tem. E você revisar de alguns anos atrás. Porque muitas das vezes você tem o livro de, sei lá, de 2 anos atrás, ele fala de um tema ali que pode ser propício para este ano também. Então são palavras também que têm vindo para nos ajudar. Todos os dias no nosso grupo, lá no Imperial Pedra 90, tem sido compartilhado também as palavras dos pastores, né? Do discipulado da chácara. Temos separado um tempo de qualidade para ouvir aquilo ali? Eu faço aquilo ali na hora que eu acordo, né? Na hora que eu acordo, eu costumo ouvir aquela palavra para me fortalecer, para eu continuar no meu dia. Ouço aquela palavra, leio a palavra do dia do Bom Dia Amigo, mas separo esse momento inicial do meu dia para entregar ao Senhor. E se você muitas das vezes não faz isso, eu convido você a fazer. Vai te ajudar. Muitas das vezes a palavra que está ali naquele áudio, ela pode ser a palavra de resposta para a sua vida. Aquela palavra que vai te encorajar. Aquela palavra que vai te ajudar a enfrentar aquilo que você está passando. Sabe, esse é um ano que nós vamos colher muito, irmãos. Mas para isso nós temos que ter um tempo de qualidade com o Senhor. Ter mais tempos de qualidade com o Senhor, né, no caso. Sabe, os conteúdos estão aí. Temos as escolas para nos ajudarem. Temos pessoas que separaram tempo para ensinar. Basta a gente querer aprender. Basta você também estar envolvido nisso. Sabe, irmãos, o mover, ele não acontece indo a caminho de você. O mover, ele vai acontecer, mas você tem que ir em direção ao mover. O mover, ele pode acontecer aqui na frente, mas não adianta muitas das vezes a gente estar lá no fundo achando que o mover vai chegar lá. Não, o mover está aqui, ó. Vem você para cá. E esse é um ano que nós vamos colher, mas nós temos que estar no mover do Senhor. Então, neste momento, eu convido você a ficar de pé, convido você a curvar a sua cabeça, a refletir no Senhor. Se você tem feito, tem entregue esse tempo de qualidade para Ele. Porque, sabe, não é somente você orar 5 minutos ao Senhor e está tudo resolvido. O tempo de qualidade, ele é um tempo em que você fala ao Senhor e você o ouve. Você tem que ouvir ao Senhor. Um relacionamento, né, um relacionamento em que só um fala e só um ouve, não dá certo. Assim também é conosco com o Senhor. Convido você neste momento a fechar seus olhos. Comece a refletir. Reflita se você não tem o tempo com o Senhor. Se você tem faltado a buscar mais do Senhor. Se você poderia estar buscando mais do Senhor. Ou se você nunca separou o tempo para o Senhor, né? Eu convido você neste momento a orar, a falar com o Senhor. Fale com Ele. Separe este momento para que Ele fale diretamente ao seu coração. Separe este tempo. Comece a falar com o Senhor. Não adianta ficar olhando para mim. Em mim vocês não vão encontrar resposta. Mas peça ao Senhor. Começa a pedir ao Senhor neste momento. Essa canção fala
apenas
muito disso.
Apenas 1 minuto em tua presença.
Fale ao Senhor nessa noite. Fale com o Senhor.
Vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas 1 minuto em tua presença, Jesus. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas 1 minuto em tua presença.
Fale ao Senhor, peça a Ele estratégias.
Vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas 1 minuto em tua presença, Jesus. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver este minuto, toda minha vida, Jesus. Quero viver este minuto, toda minha vida, Jesus.
Você que quer ter um tempo de qualidade com o Senhor, convido você a estar aqui na frente agora.
Vale mais, vale mais.
Dê o seu passo, dê o início para a sua vida. Intimidade com o Senhor.
Quanto mais todos os minutos na presença.
Você que quer ter um novo tempo com o Senhor, seja ousado, peça. Mesmas atitudes não geram resultados diferentes. Você precisa mudar. Precisamos mudar para ter novos resultados.
Este minuto, por toda a minha vida, Jesus, eu quero viver. Este minuto, por toda a minha vida, Jesus.
Pai de amor, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Fale ao coração de cada um deles agora, Pai. Coloque, ó Pai, neles o desejo, o anseio de estar na tua presença, Pai. O desejo, ó Pai, de ter mais momentos com o Senhor, ó Pai. Um momento, ó Pai, de qualidade com o Senhor, ó Pai. Como essa mesma canção diz, ó Pai, um momento, um minuto, Pai.
Vale mais que uma vida.
Um minuto, ó Pai, qualidade com o Senhor pode valer todo o tempo nessa terra, ó Pai. Que venhamos buscar, ó Pai, esse momento de qualidade, ó Deus. Ó Pai, ministre em cada um de nós, ó Deus. Ministre, Pai, agora neste momento, Pai. Fale, ó Pai, a cada irmão, cada irmã nessa noite, ó Pai. Que saia daqui, ó Pai, de uma forma totalmente diferente, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem muito a nos dar nessa noite, ó Pai. Mas para isso, ó Pai, precisamos ter um momento de qualidade com o Senhor, ó Pai. Um momento em que nós ouçamos mais da tua voz, ó Pai. Muitas das vezes nós só falamos, ó Pai, ao Senhor nas nossas orações, ó Pai, e nós não ouvimos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Que nós venhamos nos calar um pouco para ouvir mais do Senhor, ó Pai, mais daquilo que o Senhor tem para nossos filhos, ó Pai. Muitas das vezes nós estamos patinando, ó Pai, em algo justamente porque não ouvimos daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Declaro agora nessa noite, ó Pai, a transformação de cada um dos irmãos aqui, ó Pai. Transformação da mente, ó Pai. De que nós precisamos ouvir mais do Senhor, ó Pai. Ouvir mais do que falar. Momentos esses, ó Pai, de qualidade no Senhor, ó Pai. Momentos de qualidade no Senhor, ó Pai.
Apenas um minuto em tua presença.
Vale mais.
Vale mais que uma vida inteira sem ti.
Quanto mais poucos os minutos na presença de Deus.
Apenas um minuto em tua presença. Vale mais. Vale mais que uma vida inteira sem ti. Eu quero viver este minuto.
Obrigado, Deus, por esta palavra, Pai. Ô, Pai, que esta palavra venha ficar fixada no coração de cada um dos irmãos aqui, ó Pai. Que venhamos ter em nossa essência, Pai, o tempo do Senhor, ó Pai. O tempo de qualidade com o Senhor, ó Pai. Para que nós possamos prosseguir, ó Pai. Tempo este, ó Pai, que nenhum compromisso tem maior importância, ó Pai. Mas nada além de estar na tua presença, Pai. Nada além de ter um momento de qualidade com o Senhor, ó Pai. Agradeço ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado, Pai, porque essa palavra se fez presente em minha vida, ó Pai, antes de falar aqui com cada irmão, ó Pai, cada irmã. E eu creio que o Senhor tem muito a falar com os irmãos aqui, como já tem falado aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos proteja, ó Pai, nos livre de qualquer ataque do inimigo que esteja preparado para cada um de nós, ó Pai. Que nós venhamos estar protegidos, ó Pai, selados pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Ó Pai, nos leve em segurança nesta noite, ó Pai, para os nossos lares. Que nenhum de nós, ó Pai, venha sofrer nenhum atentado, ó Pai, contra nossas vidas, ó Pai. Declaro, ó Pai, uma semana abençoada para cada um dos irmãos nessa noite, ó Pai. E uma nova vida, ó Pai. E um novo ciclo se inicia nessa semana, ó Pai. Que as células sejam bênção do Senhor, ó Pai. Que as células, ó Pai, venham ser locais de compartilhamento, ó Pai. Verdadeiro, genuíno, ó Pai, entre os irmãos. Em nome de Jesus que eu oro.